Olá, meus amigos, estamos de volta com nossos 10 minutinhos de boa prosa com você que vive e trabalha aí no campo. É o programa O Homem e a Terra que está chegando no seu rádio, uma produção da equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Paraná. Aqui na apresentação, Amarildo Alba, ali do outro lado na sonoplastia, o Gustavo Stella, responsabilidade técnica do Oswaldo Agemeyer Filho, produção do jornalista Roberto Monteiro, contando também sempre com a valiosa colaboração de todos os nossos amigos aqui desta emissora. Hoje, sexta-feira de lua crescente, 21 de setembro de 2018, dia da árvore. E para as suas orações, anote aí, é dia de São Mateus Apóstolo. Nosso abraço especial vai para os moradores de Cambará, Joaquim Távora, Malé, Rebouças e São Mateus do Sul, municípios paranaenses que comemoram aniversário nesta data. Olha, na última terça-feira, dia 18, a Emater realizou em Entre Rios do Oeste um seminário sobre agroecologia. A iniciativa reuniu produtores de toda a região de Toledo e contou ainda com a colaboração de várias outras organizações parceiras. O agrônomo Urbano Mertes, da Emater de Marechal Cândido Rondão, foi uma das pessoas que liderou esse trabalho e, por isso, conversa com a gente agora. Tudo bem, Urbano?
Tudo bem.
Urbano, qual foi o resultado desse encontro?
Levantamos as potencialidades regionais e os principais desafios. Então, entre as potencialidades, nós colocamos principalmente o programa de alimentação escolar nos municípios. Alguns municípios têm, inclusive, meta de, em 3 anos, ter toda a alimentação com produtos orgânicos. Hoje, o Estado, dentro da legislação, tem mais de 1.100.000 alunos atendidos com alimentação escolar. Somente 13% dessa produção é orgânica. Então, ainda tem um longo caminho pela frente. Até porque o produto orgânico dentro da política de merenda escolar, ele é acrescido com 30% do valor.
E na região aí, Urbano, como é que anda esse trabalho em agroecologia, agricultura orgânica?
Até dos outros pontos positivos que os grupos levantaram, ela tem uma ATER bastante fortalecida na região. Tanto com o pessoal de Emater, com as cooperativas, uma cooperativa de trabalho, algumas ONGs, elas têm um grupo até expressivo de técnicos atuando em agroecologia na região. Então, é um ponto positivo. E também tem uma questão importante aqui, que é uma organização da certificação participativa de produtos orgânicos. Porque o produto orgânico, para ele chegar a ser comercializado tanto em mercado como na merenda escolar, tem que ter uma certificação. E aqui temos uma certificação participativa, que abrange aí muitos agricultores, e também a certificação pública, que também tem atendido. Antigamente, as certificadoras cobravam muito caro para certificar uma propriedade orgânica. E hoje temos essas vantagens regionais. Então, isso tem ajudado bastante os produtores.
E de que forma, Urbano, a Emater tem colaborado, contribuído para o desenvolvimento desse sistema de produção aí?
A Emater foi uma das pioneiras que puxou a questão da produção orgânica na região. Lógico, não foi a única, mas foi uma das pioneiras, com várias pessoas que hoje estão no estado todo. E ultimamente, nos últimos anos, principalmente agregando uma nova tecnologia, utilizando a homeopatia no sistema de produção orgânico, tanto a homeopatia animal como a vegetal. Então, a Emater tem sempre contribuído bastante no desenvolvimento dessa atividade na região oeste.
Urbano, e você avalia que existe aí um potencial bom para o crescimento desse modelo de agricultura?
Acreditamos que sim, até porque entre os principais problemas levantados é o uso excessivo de agrotóxico. Isso aí tem afetado o meio ambiente, tem afetado a saúde tanto dos consumidores como dos trabalhadores. Existe a nível nacional e estadual também uma conscientização bastante forte de que precisam ser incentivados sistemas de produção mais sustentáveis na agricultura. Nos últimos anos, só tem se intensificado o uso de produtos químicos. Então, quanto aquilo que a gente aprendeu há décadas atrás aí na escola, ainda que veneno chama veneno, ainda é bastante presente, e cada ano tem surgido novas doenças na agricultura, novas pragas. Isso é em função do uso intensivo de agrotóxicos. Então, os sistemas sustentáveis e a agricultura orgânica tem muito a contribuir com isso, pode ajudar bastante ainda a melhorar o sistema de produção regional.
Tá certo, Urbano. Olha, muito obrigado por atender a nossa ligação. Um grande abraço e até outro dia.
Tá, muito obrigado. Até mais.
Bom, e agora, para saber como vai ficar o tempo neste final de semana aqui em nosso estado, vamos falar com o extensionista Nelson Harger, da Emater de Apucarana, que também é coordenador estadual do projeto Grãos da Emater. Tudo bem, Nelson?
Tudo bem, Marildo.
E aí, qual a informação que você tem para a gente?
Marildo, depois de uma semana com bastante chuvas, a partir de hoje, essas instabilidades diminuem. Nós poderemos ter chuvas isoladas ainda na região oeste, mas a chuva deve ir embora, o sol deve predominar no sábado, no domingo, no Paraná. Mas o interessante é que as chuvas param, né, permitindo que o agricultor continue seus plantios, aqueles que já começaram. E as temperaturas, elas sobem no final de semana em função de uma nova frente fria que chega no Paraná entre terça e quarta-feira da semana que vem. Então nós vamos ter um final de semana com temperaturas mais altas. No sábado deve chegar a 30 graus em Londrina e Maringá, 29 graus em Campo Mourão, Cascavel e Francisco Beltrão e 26 graus na região sul, Curitiba, União da Vitória. Já no domingo essas temperaturas sobem mais um pouco. Londrina devemos 31 graus, Maringá 32, Camorão 32, Cascavel 31 e a região sul em torno de 30 graus. E as mínimas no domingo vão ser em torno de 20 graus na região norte e 15 graus na região sul. Então uma condição aí de sem chuvas, um tempo, apesar de ainda ter bastante nebulosidade em algumas regiões, ou seja, um tempo bastante encoberto, principalmente no domingo na região mais a leste do estado, Curitiba e litoral, as chuvas vão embora e permite o agricultor se planejar para os seus plantios.
Nelson, amanhã a gente tem início aí a primavera. Nessa nova estação, em linhas gerais, como fica a distribuição das chuvas e as temperaturas?
Dentro da média histórica em termos de precipitação e temperaturas, não vão faltar agora nessa primavera chuvas, quer dizer, não temos nenhum risco de estiagens prolongadas que venham a causar prejuízos. Para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pelo efeito já do El Niño fraco, eles vão ter chuvas acima da média histórica. Nós, no Paraná, devemos ter chuva dentro da média histórica e ligeiramente acima da média histórica. As temperaturas nessa primavera não vão ser muito altas e lá para o final do ano a gente vai sentir mais os efeitos do El Niño, em que nós vamos ter chuvas mais regulares e as temperaturas devem subir um pouco mais. Na primavera as temperaturas não devem subir muito, vamos ter uma condição dentro da média histórica, passagem de frentes frias esfria um pouco, mas de uma forma geral, todos aqueles riscos de frios mais acentuados já estão descartados, vão ter uma condição bem típica de primavera daqui para frente.
Com uma estação mais úmida, Nelson, qual o alerta que você pode fazer, especialmente aí para o plantador de soja?
Mais uma vez, a gente reforça a importância do tratamento de semente para controles aí de doenças de solo. Seguir realmente a recomendação da cultivar em termos de densidade de plantio, que normalmente o agricultor põe mais sementes do que o recomendado. A gente reforça novamente, usem somente a quantidade necessária, porque se a gente tiver uma densidade alta, você tem mais riscos lá na frente de acamamento de soja. E o agricultor também deve prestar mais atenção, vai ser uma safra em que problemas de doenças devem ser um pouco maior. E talvez com essas chuvas aconteça o que aconteceu nas últimas safras, menos problemas com lagartas. E continua, percevejo, deve continuar sendo realmente o grande problema. Lá para o final da safra, talvez não tenhamos também problemas muito sérios com lagartas falsas medideiras. Acontecem esses problemas numa situação mais de clima neutro ou laninha, em que diminui as chuvas e as temperaturas sobem muito. Aí favorece o aparecimento dessas lagartas, as falsas medideiras, que são de controle mais difícil. Então o agricultor deve continuar atento, fazer um bom plantio, fazer um monitoramento de pragas, iniciar as aplicações de fungicidas para ferrugem somente quando aparecer os focos na região, evitar essas aplicações muito no cedo, que normalmente só tem aumentado os custos de produção.
Tá certo, Nelson. Olha, muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e bom final de semana.
Ok, um abraço a todos, um bom final de semana.
Bom, era o que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos um bom final de semana. Na próxima segunda estaremos aqui de volta, neste mesmo horário, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá!